Sessão ordinária do dia 2º número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária neste momento e convido a nobre vereadora Lucimara da Silva para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Meu boa noite a todos, bem-vindo a todos aqui na sessão da Câmara, a todos os vereadores. O meu boa noite, as pessoas que estão em casa também nos ouvindo pelas redes sociais.
Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. E lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Deus é poderoso. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de maio de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Convite. Audiência pública sobre proteção da infância e ECA digital 20/5. Convite. O presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Adão Preto, tem a grata satisfação de convidá-lo para a audiência pública para debater a proteção da infância e dos desafios do ECA digital diante dos algoritmos e das plataformas digitais. A audiência integra a programação de Maio Laranja e que foi proposto pelo deputado Adão Preto em conjunto com a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, a CONTURS. E será realizada no dia 20 de maio de 2026, quarta-feira, às 10 horas, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa. Deputado Adão Preto, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 8, de 15 de maio de 2025. Denomina como Rua Getúlio Espíndola de Quadros a via pública que se realiza o acesso pela Rua Felipe Pedro Justim, antiga estrada do Itati, no município de Terra de Areia. Fica denominada Rua Getúlio Espíndola de Quadros, a via pública atualmente caracterizada como Servidão, localizada na Rua Felipe Pedro Justim, antiga estrada do Itati, neste município de Terra de Areia. Artigo 2º. A via denominada no artigo anterior possui acesso pela Rua Felipe Pedro Justim, seguindo no sentido leste, conforme localização e mapa anexo. passando a integrar oficialmente o sistema viário municipal com a denominação estabelecida nesta lei. Artigo 3º. Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a identificação da via pública mediante colocação de placas indicativas, bem como promover as alterações cadastrais necessárias junto aos órgãos competentes. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereadores Pedro Henrique Gross, Lucimara da Silva, Lucas Justin Vieira, Terra de Areia, 15 de maio de 2026. Exposição de motivos. Getúlio Espíndola de Quadros nasceu no interior, cercado pela simplicidade da vida no campo, teve uma infância marcada pelo trabalho, pela união da família, pela sabedoria que só quem cresce em contato com a terra conhece. Desde pequeno aprendeu a valorizar o esforço, a humildade e o respeito, lições que levaria para toda a vida. Na juventude encontrou o grande amor de sua vida, Maria de Fátima. Com ela, construiu uma linda história de amor e companheirismo. Da união nasceu o primeiro filho, Érico Rodrigues de Quadros, carinhosamente chamado de Tita. Durante muitos anos, Getúlio e Maria de Fátima e Tita viveram e trabalharam juntos na roça. Plantavam cenoura, milho, feijão e repolho, vivendo do que cultivavam com suas próprias mãos. Foi naquele pedaço de chão, com muito suor e dedicação, que criaram Tita até os seus 15 anos, ensinando valores que o tempo jamais apagaria. Aos 55 anos, com muito esforço e coragem, Getúlio e Maria de Fátima conseguiram realizar um novo sonho. Compraram outro pedaço de terra e ali construíram a casa onde viveriam por mais 7 anos. Agora, com mais estabilidade e conforto, foi nessa nova etapa da vida que uma nova bênção chegou, o nascimento do segundo filho, Cainã Rodrigues de Quadros. Seus netos, Wellington Machado de Quadros, Larissa Machado de Quadros e Mariana de Melo Rodrigues, tiveram o privilégio de conviver e aprender com o avô. Já sua neta, Ana Luísa de Melo Rodrigues, nascida em 4 de dezembro de 2024, e sua tão sonhada bisneta, Lívia Vargas Machado, nascida em 26 de março de 2025, não puderam desfrutar da presença física do avô e do bisa. No entanto, certamente ouviram muitas histórias e façanhas de Getúlio que, se estivesse entre nós, estaria dedicando carinho e atenção a essas pequenas. Assim como fez com seus filhos e netos. Até hoje, ele vive na memória e no coração de todos que o conheceram. Seu exemplo de pai, marido, avô e trabalhador permanece vivo em cada lembrança, em cada conversa e, principalmente, em cada gesto de bondade. Getúlio Espíndola de Quadros foi e sempre será lembrado como um homem de bem, que soube plantar amor, cultivar respeito e colher admiração por onde passou. A trajetória de Getúlio representa valores que merecem ser perpetuados na memória coletiva: simplicidade, trabalho, generosidade e amor à família. Sua vida é exemplo de dedicação e humanidade, razão pela qual se justifica a homenagem de denominar uma rua com seu nome, assegurando que sua lembrança permanecerá viva na comunidade. Vereadores Pedro Henrique Gross, Lucimara da Silva, Lucas Justin Vieira. Terra de Areia, 15 de maio de 2026. Érico Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Oradores inscritos. A palavra está à disposição da vereadora Mônica de Souza por 10 minutos, conforme o regimento 124 do regimento interno. A vereadora está com a palavra por 10 minutos para explicações pessoais. Explicações pessoais, não. É, para a oradora escrita.
Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que nos acompanham de casa, e posteriormente também assistiram a live. Né, só trouxe, pedi esse espaço aqui para trazer algumas ressalvas em relação aos pedidos, né, que a gente vem realizando e que veio tudo, entrou na sessão passada via ofício, e uma das questões é dizendo que sempre foram encaminhados aos requerentes ali, protocolado diz aqui, né, que as tramitações, as respostas foram encaminhadas diretamente ao requerente com trâmite via protocolo da prefeitura, né? Então, eu não recebi nunca até hoje o protocolo da prefeitura, né? Até por essa razão eu trabalho aqui no legislativo como vereadora, então por essa razão eu não me apropriei de nenhuma das respostas até então. Então foi encaminhado novamente. E agora que a gente, né, teve essas respostas. Agradecer, né, ali os pedidos de providências já solucionados, né, a questão da fossa, a retirada dos veículos da escola, né, a questão ali do providência, quando falam das goteiras ali na escolinha Menino Jesus de Praga. Dizer que ainda, né, semana passada, eu ainda obtive que a sala aqui, nós solicitamos o pedido de providência, na verdade ela foi evacuada, que é aquela sala de vidro lá atrás, do lado ali, onde era a casa, né, onde é a casa que foi adquirida, e que agora passou a ser o maternal. Então, assim, na verdade, ela não foi solucionada, ela foi evacuada, né? Então, é uma pena, porque daí nós temos uma sala menos, né? E, né, eu fiquei sabendo, porque inclusive tinham profissionais que trabalhavam ali e já não trabalham mais. Então, ainda pedindo que, de repente, se observe esse espaço, né, se não é possível, de reativar a sala, fazer o conserto dessa demanda e reativar a sala aí para alocar mais crianças, já que nós temos uma lista. Né. Também referente à resposta do nosso pedido de providência sobre as vagas na creche, que nós questionamos por quê, quais os números e as razões que eram só em turno integral, nos foi respondido, né, que o berçário... foi só o berçário, nós pedimos berçário e maternal, né, que foi um modelo adotado, estruturado com base nas demandas apresentadas pela comunidade escolar. Só que, quando um pai, qualquer pai, vai fazer a inscrição ali pelo site, não tem opção de meio turno. Então, não tem como ter uma veracidade em relação a isso, pois tu não consegue captar a opinião popular se tu não abre o espaço para que ela aconteça, porque tu só... coloca lá, só aparece integral, não aparece parcial. Então, não tem como ninguém se inscrever parcial, né? Só aparece integral. Então, quando se diz que é de acordo com a comunidade escolar, na verdade, eu acho importante dar a opção para a comunidade escolar lá naquele, no espaço, porque eu acredito que daí nós vamos ter uma opinião realmente, né, consistente. E até porque uma das razões que nós fizemos esse pedido de informação é por causa das diversas demandas de pais solicitando essa vaga parcial, né, que não foi um nem dois, e nem só a mim, aos colegas vereadores aqui também, por isso que nós formulamos esse pedido. Né, e a razão por que não vem acontecendo. Claro que nesse mesmo pedido diz que se tem a intenção de que essa modalidade retorne, porque era uma modalidade existente. Então, não tem por que deixar de existir, pois, como diz o próprio ECA, quanto mais a criança permanecer no leito familiar, melhor. Uma vez que tu oferece a vaga só do turno integral, tu está fazendo ao contrário, pois não, está afastando ela mais cedo, né? Então, a gente tem que ter essa opção de que ela continue, sim, se ela quiser mais tempo no leito da família, né? Em relação ali também ao pedido de informação que nós realizamos, referente aos membros das comissões, como elas foram lá quando foi elaborado o plano de carreira, a comissão do plano de carreira, né? Uma das coisas que nós havíamos pedido a informação era como é que esses membros tinham sido solicitados. Aqui, né, na própria ata, ele diz que foi aberta a votação. Ok, mas antes de que diga que foi aberta a votação, se diz assim, ó, a secretaria menciona nomes para compor a comissão de avaliação do processo seletivo, com consonância, daí com consonância, depois já de ter citado alguns nomes, que já veio determinado, se colocou o nome da professora tal, e mais dois professores e da outra professora que representaria os aposentados, né? Então, se respondeu, mas não se respondeu dos outros nomes que não foram à votação, então não foi um processo democrático, e teve uma professora que foi retirada, e até hoje ela tenta entender, e ela não consegue, né? Então, aqui a própria ata nos traz isso, né? Esse é o pedido que nós queríamos responder para alguns outros colegas que pediram, né? E a gente não conseguiu. A respeito também da nossa questionamento sobre as provas do CAED, que a gente questionou, por que eles foram pedidos para imprimir fora, e isso tem uma base? Uma base porque nós temos um prazo a ser aplicado a essas provas, que nós, professores, precisamos aplicar. E essas provas não vieram. E eu comecei a receber ligação de tudo quanto é escola. Por que foi imprimido fora? Por que não foi sempre impresso nas escolas, como nós fazíamos? E nós recebemos as provas realmente. A sorte que o governo federal estendeu um período. Mas eu já tinha feito lá no meu outro município, como é impresso na escola, cada escola imprime a sua. Nós havíamos recebido as provas e aplicado muito tempo. Eu consegui aplicar no último dia, sem a prorrogação, é claro, no município, né? Então, e ainda assim, não chegou todas, tiveram que, mesmo, né, mandando imprimir fora, não veio todas, a escola teve que refazer essas provas, né? Então, esse é um pedido da comunidade escolar, não é da professora Mônica, não é da vereadora Mônica só. São de pessoas que me trazem essa demanda de outras escolas questionando por que não se foi feito como os outros dias, né? Porque o que acontece? Fez com que existisse uma pressa, e às vezes acontece com um prazo muito curto, o aluno não vem aquele dia que tu estipula, tu não consegue aplicar, e se tu não aplica, ele zera a prova. E zera a prova, baixa nossos índices. E nós trabalhamos com índices, e essa é a preocupação. O pedido de informação não é mera uma folha, né, e nem tenho intenção nunca de gastar folha, não é essa a intenção. A intenção é uma resposta às pessoas que nos questionam. E até sobre gastar folha é importante falar que é um pedido nosso que os trâmites, todos os processos, sejam online. Né, ficaria muito mais fácil, né, realmente, nós nem gastaríamos, né, fosse... Nós poderíamos protocolar onlinemente, assim como na prefeitura, e consultar onlinemente. Eu acho que essa é a transparência, né, que eu acho que é de suma importância, né? Trazendo ainda, nós ainda temos os pedidos de providência que foi ali a respeito da Escola Mascarenhas, que a gente solicitou, e a obra está parada, né, ali do prédio, assim como o telhado da Escola Laertsa. Temos também alguns outros pedidos que não nos foram respondidos, dentre esses nós estamos aí falando de que acabamos levando ao conhecimento do Ministério Público essa falta destes respostas. Já sabemos que a Casa Legislativa foi acionada para que respondesse se realmente não nos foi entregue os pedidos, então, assim, dois dos que nós ainda esperamos foi respondido, mas ainda está aí o pedido de informação sobre as dívidas remanescentes das escolas de 6 salas, os cadastros, né, de arrecadações ali pelo cemitério, os dados da ouvidoria do executivo, principalmente por a população dizer que reclama e que não tem devolutiva nenhum, os movimentos do fundo rural e os planos de prevenção contra incêndios, né, esses ainda não foram respondidos. Então, só para trazer esse esclarecimento, porque de repente veio uma chuva de respostas, mas a gente sabe também que o Ministério Público tem feito o trabalho dele, e nós temos feito os nossos. Quando a gente traz os pedidos de informação, de questionamentos, de providências, não é... daí, às vezes, eles dizem assim, porque... às vezes até me citam. Porque a vereadora... Só que nós representamos gamas de pessoas, e essas pessoas querem essas respostas, e vocês não pensem que elas não ficam questionando. Respondeu, recebeu a resposta? Recebeu as respostas? E é isso que eu estou fazendo, eu continuo cobrando para que eu possa representar e dar voz àqueles que querem ser ouvidos, né? Então é só isso, em formato de esclarecimentos, né, a respeito das informações que nos foi trazido. Muito obrigado, presidente, no mais era isso.
Nesse momento, passo a palavra aos senhores líderes de bancada. Seu espaço por 20 minutos. Algum líder querendo a palavra?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josué, líder da bancada do PP. 20 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que se fazem presente nessa casa nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite às pessoas também que estão em casa nos acompanhando. Boa noite a toda a população. Hoje eu venho usar o espaço de líder de bancada para trazer um pedido de providência, relembrar, na verdade, a gente precisa relembrar de algumas coisas, e esse é um pedido de providência que a gente fez de bastante importância também, já faz um tempo que foi realizado. Esse pedido de providência... Esse pedido de providência também já tem feito alguns protocolos da população, pedindo, né, reivindicando que a instalação, a colocação de um quebra-mola no final da rua Laurindo Peroni. É um ponto bem crítico, por excesso de velocidade, os motoristas não têm respeitado. Tem várias motoristas e vários relatos de pessoas não respeitando o limite de velocidade. Numa rua que é muito importante e que as pessoas usam muito, pedestres, ciclistas. Nós estamos falando de uma rua que hoje ali as pessoas descem muito por ela, porque tem dois mercados em certo ponto da rua, tem uma agropecuária, e as pessoas têm usado muito aquela rua para chegar nesses comércios, então tem um fluxo muito grande de pessoas ali sempre, principalmente de crianças na rua, muitas vezes brincando. Tem um salão comunitário também no final dessa rua. Então, o pedido é encarecidamente para o Executivo tomar uma providência antes de que aconteça algo pior. Eu acredito que é nossa responsabilidade de evitar algumas coisas, né? Nós, como Legislativo, de alertar e o Executivo de concluir, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Isso já foi procurado, o Executivo, já foi conversado com o responsável pelo trânsito da nossa cidade. A comunidade tem nos procurado recorrentemente por causa dessa situação. Algo simples, né, um quebra-molas. Na época a gente conversou com o responsável pelo trânsito, foi nos passada a questão de que estava sendo comprado, estava sendo esperado chegar as placas e os quebra-molas. Eu acredito que, não consegui contato nessa última semana, mas acredito que já deve ter chegado, porque já foram instaladas as placas e alguns quebra-molas em certos pontos da cidade. Mas nesse ponto ainda estão à espera. E é uma agonia muito grande da população daquele bairro. O bairro dos Júlios hoje tem uma agonia muito grande que se coloque um quebra-mola ali. Então a gente vem aqui a essa tribuna, nessa noite, mais uma vez, relembrar de que a gente precisa um pouquinho mais de atenção com certas coisas para nós evitar algo pior. Porque depois ninguém quer ser o culpado quando acontece alguma coisa, né? Mas quando a gente tem a situação de fazer e a gente não faz, a gente fica procrastinando e isso pode levar a um problema. Então eu peço encarecidamente que a gente dê um pouquinho mais de atenção aí ao Executivo, dê um pouquinho mais de atenção e concluir a instalação desse quebra-mola, que não é nada exorbitante instalar um quebra-mola na rua, que é uma rua muito necessitada. Venha à tribuna hoje essa noite para relembrar esse pedido aí, pelo pedido da população. Obrigado, senhor presidente.
A palavra ainda continua com o líder de bancada. A palavra está com o vereador Lucas, líder da bancada do MDB. Por 20 minutos, vereador.
Boa noite, colegas vereadores, cumprimentar nossos amigos que hoje estão na assistência junto com nós, Zenir, nosso amigo aí. Hoje estamos só os mecânicos aí da Terra de Areia. Então, Primeiramente, conversar hoje de tarde. A gente teve uma reunião importante, né, com o Executivo, nós, vereadores, da situação, junto ao Executivo, uma reunião para alinhar, né? A gente sabe que Terra de Areia sempre precisa de muitas coisas. A gente sabe quanto que é importante o trabalho e a continuidade, e às vezes o sentar e conversar e o diálogo, ele é importante, para que a gente alinhe as coisas, para que melhore cada vez mais. Então, nessa nossa reunião, que ficou alinhada a questão de agora, dos próximos dias, inclusive já está sendo colocado aqui na região central do município um material, nas ruas que estão ainda de chão, que não receberam pavimentação. Também vai ser estendido esse material para o interior, que esse é um programa do governo do estado, que foi contemplado, e a gente está botando esse material na rua. Então, agora, para os próximos dias, a gente vai estar colocando material, resolvendo essa situação. E também foi passado um cronograma que será feito a iluminação pública no período estendido, período da manhã, começado mais cedo e terminado mais tarde também, para dar conta, que a gente sabe que tem muitas lâmpadas para trocar e a gente está providenciando isso. Então, a gente sabe que não, que nem já foi falado aqui nessa tribuna, que a gente acredita que existe o País das Maravilhas. Não, a gente não acredita que existe o País das Maravilhas. Existe uma Terra de Areia que precisa de muitas coisas, que cada dia aumenta a necessidade da população. Lá atrás, aqui falando do meu líder da bancada, o vereador Josi, se cobrava pavimentação. Hoje, precisa-se de um quebra-mola, porque com a pavimentação, com a benfeitoria, com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, aumentou a velocidade dos carros, aumentou o fluxo, e com isso, hoje temos que estender e botar um quebra-mola. Então, são essas coisas que essas demandas que vão surgindo ao longo do tempo e sempre vai surgir. Lá atrás, a gente não falava em limpeza de meio fio e cordão, porque a gente tinha um número pequeno de pavimentação. Hoje, nós temos bastante pavimentação, feita por inúmeras gestões, e hoje precisa-se ter um cuidado maior com a jardinagem, com a limpeza do município. Então, sempre vai surgir demandas para o nosso município. E nós, nove aqui, junto com o Executivo, a gente tem que ser ajudar nas soluções, buscar os dias melhores, né, que nem falava o nosso sempre prefeito Aloysio, para que a nossa Terra de Areia continue evoluindo, crescendo e desenvolvendo. Porque a gente sabe o quanto que a gente se tornou referência para os nossos municípios, nos nossos arredores. Referência em serviço, referência em atendimento da saúde. Isso a gente conversava hoje de tarde, que a gente... O nosso 24 horas, a demanda aumentou muito, os municípios vizinhos vêm atender aqui, a gente precisa sentar e conversar sobre a questão da contribuição, para que a conta não fique pesada só para o município de Terra de Areia, e acabe depois faltando para os nossos daqui. Então, isso é importante. São diálogos que constroem a cidade, que fazem a cidade melhorar cada dia mais. E eu acredito que a gente vem evoluindo e vem evoluindo cada vez mais. Inclusive nós, acredito que a gente passou o ano passado assim, um ano mais difícil, até a gente se aclimatizar, veio vereadores novos para junto com nós, mudou um pouco o jeito de trabalhar, e é normal, e hoje a gente consegue construir, dialogar sobre os projetos, e vocês podem ter certeza que sempre, independente de quem está aqui, se seja situação ou oposição, sempre quer o melhor para a Terra de Areia. E assim também é no Executivo, que é sempre o melhor para o nosso município. Nem tudo acontece na hora que devia acontecer, que o município está precisando sempre para ontem, e a prefeitura, às vezes, consegue resolver só para amanhã. Quando a patroa vai passar, muitas vezes já tem um buraco, já tem um monte de situação, e assim é em todas as coisas, mas também a gente recebe muito elogio. Elogios da área da saúde, elogio quando bota o material na estrada, elogio quando a pavimentação chega e muda a qualidade de vida, elogio chega que quando semana que vem, pelo que foi passado por nós o cronograma, vai chegar a motoniveladora nova, com a parceria da Câmara de Vereadores, recurso livre, de leilão, uma economia de ambos os poderes para a gente entregar uma máquina que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque vocês podem ter certeza que todos, e eu digo aqui desde a primeira gestão, lá de quando começou a Terra de Areia, todos que passaram por aqui sempre quiseram o melhor para a Terra de Areia. E isso é o que faz hoje nosso município com 38 anos de história, ser o expoente que eu vinha falando aqui da nossa região. E aqui, eu acredito, e agora eu vou falar da nossa gestão, uma grande diferença que a gente faz é ter as portas abertas para que todos os partidos contribuam. Progressista coloca emenda, hoje a gente tem uma entrega também do Partido dos Trabalhadores, o PL já colocou emenda. Então, isso é importante. A contribuição e o governo ter as portas abertas e não ter problema em dizer que todos ajudam. A gente, eu acho que recebeu emenda, se somar estaduais e federais, de mais de 10 deputados, né? Sem falar no nosso senador, que sempre nos ajuda, com o senador Paim. Então, são dessas coisas, e o Raiz também, que fazem a diferença do município. Ter as portas abertas, todo mundo poder contribuir, e dar mérito para quem faz e resolve e ajuda. Então, são essas as minhas contribuições. Agradeço demais por estar vereador e estar aqui nessa tribuna, podendo ajudar a resolver os problemas de Terra de Areia. Porque a gente sempre tem que lutar por dias melhores. Muito obrigado.
Passamos agora para a ordem do dia. Para a ordem do dia, nós temos um projeto do Executivo. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 24/2026. Proponente Executivo Municipal, emenda. Autoriza a contratação temporária de profissional para atuar na Secretaria Municipal de Educação. Sala de sessão, 8 de maio de 2026. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador querendo discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu passo o espaço para explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Pedro por 10 minutos. Para explicações pessoais.
Boa noite, Zenir, Altita, o Cainão, o Wellington, que se fazem presente aqui na sessão hoje. Uma sessão com um significado muito especial para nós vereadores e tenho certeza que para vocês aqui como familiares. Acredito que falar, né, da história de quem, da onde nós viemos, né, dos nossos pais, tem um significado muito grande. Falo isso porque em 2012 meu pai nos deixou e, indiferente do tempo que passe, a gente sempre vai sentir falta, sentir saudade. E digo isso porque para nós que somos próximos, as memórias, as lembranças são diárias, sempre a gente vai sentir. Mas eu acho que quando isso se eterniza no lugar onde nós vivemos, isso... Estou falando muito perto? Falou demais. Mas quando isso se eterniza onde nós viemos, onde nós moramos, e hoje, né, esse projeto lido aqui, se tratando da rua, onde vocês têm tantas histórias lá vividas, isso não tem nada no mundo que compare. A partir da semana que vem, tenho certeza que nós e os nossos colegas vão aprovar esse projeto. Aquela estrada não vai ter só a história, vai levar o nome do seu Getúlio, do pai de vocês. Então, quero ser breve aqui, mas não poderia deixar de falar, porque na sessão que vem a gente vai aprovar o projeto. Hoje, na explicação de motivos, A gente teve a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, um breve relato dessa história, que para nós já nos orgulha e tenho certeza que vocês aí ouvindo também. Tenho certeza absoluta, já falei aqui, será sim aprovado semana que vem. E ele, lá junto do meu pai, ainda tive na inauguração da Estrada do Cotovelo, tive a oportunidade de estar do lado dele, conversando com ele sobre um pouco das histórias, né, que eles viveram. E meu pai também foi um grande amigo dele. E contando um pouco das artes que eles faziam quando era mais novo, e não posso falar aqui, mas eram muitas. E quero aqui parabenizar a família de vocês. Nós ficamos aqui muito felizes, eu, a Mário e o Lucas, por fazer parte um pouquinho dessa história. E que esse projeto sirva, né, de exemplo para os seus netos e bisnetos e para todas as famílias hoje, né, os pequeninhos que estão aí. Tenho certeza que vão conviver naquele ambiente e vão ficar muito felizes por estar na rua de quem deu início a essa família tão linda que é a família de vocês. Parabéns. Seriam apenas essas as contribuições para a data de hoje. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. Ninguém mais, nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra. Agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, as pessoas que estão em casa também nos escutando pelas redes sociais, aos vereadores. E declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 25 de maio de 2026. Meu boa noite a todos, muito obrigado a todos.